Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui no podcast Somos Todos Malucos. Já sabem, podem acompanhar-nos aqui no YouTube para ouvir o som e ver as belas caras que por aqui passam. Ou então no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas de áudio. Podem também fazer parte do Patreon. No Patreon, o que é que vos permite? Permite-vos receber... Eu não diria todas as semanas, mas sim de 15 em 15 dias, todos os meses certamente um conjunto de ofertas, desde livros dos autores que passam por aqui, outras bilhetes para espetáculos, etc. Portanto, podem fazer perguntas para os convidados. Há aqui uma data de benesses que vocês podem ter acesso ao participarem também no Patreon. Deixem o like... ativem as notificações, essas coisas todas que permite também que o podcast chegue a mais gente e também, já sabem, podem dar a sugestão aqui nos comentários de pessoas que gostariam de ver passar por aqui. Há um tema que eu queria trazer aqui já há bastante tempo, porque também eu tenho vindo ao longo dos últimos anos a reconhecer a sua importância deste tema, através do reconhecimento de outras coisas. E eu coloco uma pergunta, digam-me uma coisa, quantos de vocês que estão desse lado pensam de forma consciente nos vossos antepassados? Vou dar aqui 2 segundos. É? Quantos é que vocês fazem isso? Digo-me, mais do que isso, não nas saudades das pessoas que partiram, mas naqueles que começaram também a construir a vossa história. A Sara Larcher, Larcher. Porque é francês, que ela acabou de dizer que é francês, é licenciada em psicologia, mas há muitos anos que vem a desenvolver o seu caminho ancorado na importância dos nossos antepassados e até lançou recentemente o livro Eu Sou Porque Eles Foram. Um exemplar deste vai ter convosco se forem patronos. Este livro que fala exatamente sobre, como diz aqui, um olhar transgeracional sobre a herança invisível dos nossos antepassados. Sara, muito obrigado por teres vindo aqui ao Somos Todos Malucos. É muito engraçado porque as coisas acontecem assim, interpretem como quiserem, porque é um tema que realmente eu já tinha pensado trazer aqui, e eu andava assim, eu tinha um amigo meu que tinha pensado para trazer aqui, mas não ressoava muito bem, sentia aqui, e eu estou a arrumar os livros, e de repente, dos livros que vou recebendo, porque nem todos vão para a minha morada, e de repente aparece-me lá o teu livro, e eu assim, Olha...
Como por acaso.
Isto quer dizer algo... Nem vou pensar 2 vezes. E entrei em contacto contigo. Para vir estar aqui connosco. Há 2 aspectos diferentes neste tema que até estávamos a falar há pouco. A hereditariedade e a ancestralidade. A hereditariedade na genética tem esta componente mais biológica, não é? De traços que se passam. E a ancestralidade está ligada mais aos antepassados, ao que é antigo. Mas relacionam-se os dois, certo?
Certíssimo. Para já, deixa-me dizer-te muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Nos Somos Todos Malucos. Na verdade, também me sinto um bocadinho maluca. Claro, e então tô... sinto-me mesmo no espaço certo para podermos falar. Sinto-me integrada. Que bom que é. E realmente é verdade. A ancestralidade, nós, os dois e todas as pessoas, quando nascemos com um legado. Nascemos com uma linhagem materna e uma linhagem paterna. E nascemos com uma mochila que nos é entregue. E não dá para dizer, só quero ficar com essa mochila, com as partes boas e incríveis da minha família, não. Recebes as partes boas e incríveis e as menos boas e também as más. E assim é. E este tema da ancestralidade é um tema comum a todos os seres humanos, porque todos vimos de uma família. E por isso é que eu às vezes tiro assim o jargão, terapia transgeracional, psicogenealogia, ponho de lado e falo disto das raízes da família, da importância das raízes da família.
Sim, porque me parece que é que hoje, não é? Parece-me que é óbvio, porque eu acho que basta, se todos nós dedicarmos um bocadinho a pensar que bastava um dos nossos tetravós não ter nascido, para nós não estarmos aqui, não é? Ou pelo menos pela história ter sido completamente diferente. E eu acho que a maior parte das pessoas não pensa nisto sequer, segue simplesmente a sua vida. não é?
Sim, é verdade. E na forma, e na verdade a história deles pode ter influência na nossa história. E isto não precisamos de ser terapeutas transgeracionais para saber, se calhar já tiveste essa experiência, pessoas mais velhas que nós, aquelas avós, as tias mais velhas, elas sentem este legado da família, não lhe chamam legado, não lhe chamam lealdades, mas chamam ligações, chamam pesos, chamam até karmas, sabe, aquelas maldições, as crenças enraizadas da família. Sim. Não precisas de ser terapeuta e de estudar para saber que isto te acontece. Qual é, na verdade, por exemplo, na Bíblia, que já tem os anos todos que nós sabemos que tem, há descrição de temas, aquilo que fizeram os teus avós podem-se repercutir nos netos, nas primeiras tradições xamânicas também, ou seja, isto é algo que nós seres humanos já sabemos que a ancestralidade influencia de algum modo, mas se calhar nas últimas décadas esquecemos um pouco, e então a grande vantagem, talvez a mais-valia da terapia transgeracional, vem só trazer um olhar e, sobretudo, arranjar ferramentas para nós podermos viver vidas mais livres com aquilo que nós, como seres humanos, já sabemos que sempre foi assim, que realmente há um legado, há histórias, estamos ligados, há histórias que se repetem.
E não... Mas essa a terapia, nós estamos a falar aqui, lá está... Eu apresentei aqueles dois aspectos, a hereditariedade é aquilo que, digamos que é o lado mais visível, não é? Uhum. Porque basicamente tem a ver muito com o que é físico, o nosso...
Com o biológico,
com
não é?
Biológico,
com o
ADN,
ADN, não é?
Portanto, há muita coisa que pode passar, que passa por aí. Mas o teu trabalho e o que nós estamos a abordar mais aqui através disso que tu estás a referir, que é a terapia transgeracional, é exatamente tudo o resto que está... numa névoa.
Exato.
Não é que está assim. Mas o que é essa terapia especificamente?
Então, só para falar isso da hereditariedade, nós temos um ADN comum ao dos nossos pais, não é? E isso já sabemos, portanto, a cor dos olhos, as feições, tudo isso. E isso é a genética, como se costuma dizer. Este tema do transgeracional inclui-se noutra área da ciência que é a epigenética. Ou seja, enquanto a genética nós não podemos mudar, tens o teu código de ADN e não o podes mudar, na epigenética já podes mudar. Então o que é isso? É, imagina, são sensações, são emoções, são as histórias que vão passando de geração em geração.
Mas vão passando porque são contadas?
Podem ser contadas, muitas das histórias são conscientes, e isso é maravilhoso, mas não é precisamente aí que a terapia transgeracional olha, onde olha mais são aquelas histórias que não são contadas, que são silenciadas, as grandes dores, os lutos não elaborados, as violências, os traumas, e que se começou a reparar com esta ideia de karma familiar, que mesmo não contadas passam às gerações subsequentes. Isso é um trabalho que a epigenética tem vindo a fazer, os cientistas e a investigação, já há vários estudos científicos sobre isso, mas no fundo é como se, imagina, como é que eles têm investigado? Tens que investigar várias gerações e não podes incutir trauma. Antigamente podias, há várias décadas atrás, mas hoje em dia não podes incutir trauma às pessoas para depois estudar as gerações.
Exato.
Já se fez, a investigação já fez isso.
Já fez, mas na realidade já temos tantos traumas, para que é que vamos meter a meter mais? Não vale a pena.
E então, onde é que a investigação tem olhado? Para os grandes traumas da humanidade, designadamente o Holocausto. O Holocausto tem sido muito estudado nas três gerações, quando ainda cá estão, não é? Imagina, avós que tenham vivido o Holocausto, e os seus descendentes, portanto, os seus filhos e os seus netos. E a investigação está muito ao nível dos netos, que não viveram aquela realidade, que em regra aquela realidade foi silenciada na família, porque nós fazemos muito isto, não é? As famílias, há muita dor, então nunca mais se fala. Portanto, aqueles netos, muitos deles, a investigação é muito feita nos Estados Unidos, aqueles netos nasceram nos Estados Unidos, têm as vivências de outras crianças similares, mas têm determinados parâmetros que não são comparáveis com as outras
por exemplo,
crianças. Por exemplo, têm taxas de pressão superiores, têm níveis de cortisol diferente. O cortisol é muito importante para o corpo, poder reagir a situações de stress. Por exemplo, nessa investigação há vários netos...
Provavelmente têm, se calhar, taxas de níveis de ansiedade maior.
Com certeza. E então o que a investigação diz é como é que é possível que estas crianças sejam comparáveis com outras, não é? Mas que, na verdade, por causa da sua história de família, que foi silenciada, que não é falada, sentem coisas diferentes, veem a vida de forma diferente, têm níveis de ansiedade diferente. E então é isto, estás a ver, portanto, no fundo... Isso eu estava a dizer dos sonhos. Até está descrito casos de netos que sem os avós nunca lhes terem contado nada sobre o tema, que têm sonhos vividos, portanto muito reais, sobre situações concretas vividas pelos avós. Não é o que viram nos filmes, é situações que os avós viveram, por exemplo, nos campos de concentração. E portanto imagina como é que é possível, sem nunca ter sido falado, que aquela informação passe para as duas gerações a seguir, não é?
Sim.
Salta uma geração e vai para os netos. É como se aquela dor que ficou ali cristalizada nos avós, e obviamente conseguimos com muita facilidade empatizar na dor enorme que ficou ali cristalizada, passa para os netos, mesmo que tenham vivido outra realidade completamente diferente e vivam em países.
Sim, é engraçado porque eu tento sempre, eu procuro sempre fazer uma ligação muito racional entre a ciência e a espiritualidade e técnicas mais holísticas, vá, mas eu continuo a olhar muito para este tema de um ponto de vista muito simples e racional, porque realmente se as coisas não são faladas, mesmo de forma inconsciente, não, acho que nem é preciso ir muito para falar tanto de uma questão energética que existe, pronto, mas que se as questões não são faladas, aqueles netos continuam a saber que os seus avós passaram por por aquelas situações, não é?
Uhum.
De alguma forma inconsciente, se calhar há uma fantasia que se perpetua, não é? Não sei
Sim.
se me estou a fazer entender.
Muito bem, e no fundo fantasia-se essa
perpetua. Fantasias porque é assim, no sentido, desculpa interromper.
Perpetua-se essa fantasia,
desculpa interromper, porque na realidade, se calhar de forma inconsciente, eles pensam o que é que os meus avós terão vivido, o que é que se passou, o que é que, como é que eles, a dor que eles devem ter sentido. Não é? Fica tudo no ar, ficam todas no ar.
Sem dúvida, fica no ar e fica registado, não no tal código genético, mas como dizem os investigadores com quem eu trabalho, para me explicar de forma mais simplista, para eu entender porque não sou investigadora, é como se aquela emoção, aquela dor ficasse marcada no nosso código genético. Portanto, não é uma alteração genética, mas fica lá um marcador somático lá em cima. Algo extraordinário que a investigação também tem vindo a mostrar, e eu acho que é bom trazermos para cima da mesa, é que, embora a genética não se possa alterar, a epigenética pode, ou seja, com trabalho de consciência, e não é só o trabalho de consciência transgeracional, é o despertar da vida, da consciência, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que sentimos, que dores são estas que carregamos, portanto, um trabalho de consciência, podemos limpar aquela dor que transportamos dos nossos. E isso é incrível e é uma oportunidade. Nós os dois estamos aqui e temos esta oportunidade de falar sobre aquilo que nos pesa, mas os nossos pais não tiveram essa oportunidade, muito menos os nossos avós, então os nossos bisavós. Bom, por aí,
tinham mais que fazer.
Tinham mais que fazer e, sobretudo, tinham que lidar com as suas dores, não é? Porque eles
Sim.
eram exatamente iguais a nós, se calhar, com as mesmas ansiedades e dores e medos, e não tiveram ninguém a quem contar, tiveram que guardar para eles. E nós recebemos aquilo tudo e, pelo menos agora, temos alguém com quem contar, com quem partilhar. E isso é uma bênção muito grande nossa. Nós podemos tornar a nossa vida mais leve e mais prazerosa, como com trabalho de consciência.
Como é que o conhecimento sobre as nossas origens e antepassados impacta nas decisões e nas escolhas de vida cotidiana? Como é que isso tudo depois impacta na nossa vida?
Imagina.
Desculpa,
Sim.
imagina, o facto
Sim.
de eu não conhecer,
uhum.
há um segredo na minha família que eu desconheço. Como é que isso impacta na minha vida? Também depende do segredo, não é?
Claro, claro. Há segredos e segredos. Todas as famílias têm o direito à sua intimidade e há coisas que devem ficar segredos a família considerar. Mas há aqueles segredos, imagina, uma violação, um incesto, uma traição que tenha muita dor associada, muita emoção associada, em regra, torna-se segredo e depois pesa na vida dos seus descendentes. Como é que pode pesar? Porque nós estamos cá para viver as nossas vidas de forma livre. A questão é que não somos assim tão livres como achamos que somos, porque recebemos este legado. E então como é que isso impacta? Se eu não souber nada sobre a história dos meus, se eu não fizer ideia, imagina que estou ligada à minha avó, que teve um triste destino e que eu estou também a ter um triste destino, então vai impactar na minha vida porque eu vou fazer igual a ela, sem ter consciência. É que é incrível, nós não fazemos a mais pequena ideia.
Tu tens isso na tua história, porque eu sei que tu começaste a trabalhar nesta área exatamente porque tu... descobriste muitas coisas sobre
muitas coisas. Eu costumo dizer que talvez seja por isso que eu estou aqui. É quase como se todos os fenómenos transgeracionais que são estudados e que eu falo no livro se encaixam com uma luta.
Fizeste um check.
vou fazendo um check, isto verifica-se. E como é que eu chego à terapia transgeracional? Não é pelo... Eu não foi assim, eu vou estudar isto e depois vou ver na minha família. também é bom, comigo foi o contrário, as coisas foram-me acontecendo, quer dizer, eram coisas absolutamente inacreditáveis, dizer, what? Mas o que é que me está a acontecer, isto não pode ser, onde é que, sei, o que é que eu não estou a ver, posso contar uma ou outra, e depois fui à procura de respostas e foi assim que eu encontrei a terapia transgeneracional, sabes, foi pela vivência e depois é que fui chegar à teoria e comecei a sentir-me aliviada, a dizer, ah, espera, isto já foi falado, já foi descrito, há quem já tenha estudado isso, há muitas outras pessoas que passaram por aquilo que eu passei. Tenho vários exemplos. A primeira, talvez tenha sido a primeira vez que eu, bem miúda, ainda nem 30 anos, tinha me apercebi disto e não sabia o que é que havia de fazer. Fui mãe novinha e lembro-me da primeira vez, a minha filha Maria mais velha devia ter pai 4 ou 5 anos e eu vi nos olhos dela e tinha uma vida boa, pelo menos aos meus olhos, quer dizer, não havia assim nada de particular a assinalar na vida dela, na minha havia, e então eu um dia olho para ela e vejo uma tristeza no olhar dela, sabes, e foi... na altura não fiz nada, não sabia o que é que havia de fazer com aquilo, mas eu olhei para a tristeza dela, lembro-me onde é que estávamos as duas e de repente revi na dela a minha tristeza e muito rapidamente vi a tristeza da minha mãe. Mãe essa que eu perdi quando era muito jovem. Sabes, e foi assim o primeiro vislumbre que eu tive.
E essa tristeza nem sequer era consciente também na tua filha.
Na minha filha não era consciente e em mim também não era consciente, porque eu também não sabia que tinha aquela tristeza, sabes? Até ter visto, porque às vezes é muito mais simples vermos nos outros do que vermos em nós.
Sim.
E então um filho, nós sabemos, sim, temos filhas, não é? As filhas são, sim, os filhos são sempre grandes mestres por isto, não é? Porque nós estamos muito atentos, sim, queremos ser o melhores possíveis, e então se calhar eu vi nela uma coisa que eu teimava em não ver em mim. Mas na altura não sabia o que fazer. Até que depois foram acontecendo sucessivas eventos pela vida, sei lá, doenças. É uma chatice, eu preferia que não fosse assim, mas muitas vezes na minha vida e na vida das outras pessoas parece que a dor, não é? A dor, a doença, o desespero, ali a proximidade com a morte, tens dois caminhos, não é? Ou decides não fazer nada e pronto, e deixas-te ir e continuas a viver uma vida amargurada, ou então dizes, ai não, espera aí, o que é que eu posso fazer com isso? Eu fui abençoada porque escolhi esse segundo caminho, não sei porquê, acho que deve ter sido não sei porquê, acho que aquilo fui muito encaminhada, sabes, eu era tão miúda, como é que eu escolho o segundo caminho?
Pois, não sei, se calhar porque era suposto.
Ainda bem, se calhar porque era suposto bem que assim é.
É engraçado, há um tema que eu abordo muito aqui, abordo, já falei várias vezes, porque para mim é muito, está muito presente e faz muito sentido. Eu lido desde pequeno com questões da perturbação obsessiva compulsiva e ansiedade. E os meus medos sempre foram muito relacionados com a morte. Sempre tive muitos medos relacionados com morrer, sobretudo morrer doenças.
Eu vi no outro dia o teu post sobre isso. Pronto. Fiquei a pensar.
Pronto. Mas a minha história é muito curiosa. Eu tive um irmão que morreu antes de eu nascer. O meu irmão morreu com 14 anos. E era deficiente profundo. Morreu em 79. Eu nasci em 80. Nasci em 80. A minha mãe, depois, um luto muito mal feito. Uma depressão. Teve uma depressão pós-parto. Isso provavelmente antes do parto. Eu nasci e não só já vinha neste processo todo, como os meus pais cometeram aquele erro crasso que... Pronto, mas lá está. Cada um está a fazer o melhor que sabe, não é? Uhum. Que foi... Deram-me o nome do meu irmão. Portanto, estás a ver a carga toda que está aqui. E eu olho para trás... E penso, opa, claro, então como é que eu não hei de ter medo de uma data de coisas? Para mim faz todo o sentido. Agora, isto ajuda-me, claro que não me resolve as questões, mas ajuda-me a ter esta consciência, ajuda-me e depois ajuda-me também na terapia a perceber também uma data de coisas. Mas isto foi um caminho, e lá está, eu via fotos do meu irmão em casa e ninguém falava sobre aquilo. Eu tinha fotos, quem é este tipo? Ah, é o Toninho. Quem era o Toninho? Era o teu irmão. E pronto.
Porque as famílias têm essa, todas, a tua, a minha, das pessoas que nos estão a ouvir, têm essa grande característica. Quando dói muito, põem debaixo do tapete, silenciam, deixam de falar. Na história da minha família foi exatamente igual. E isso, obviamente, na tua história, eu também tenho um irmão, olha, temos uma história parecida. Eu também tenho um irmão que morreu, foi um nado ou morto, ou seja, no parto morreu. Sim. Seis meses depois os meus pais engravidam de mim e portanto a minha mãe e o meu pai, eventualmente tal como os teus pais, não fizeram o luto, porque naquela altura, sabes, os tempos eram diferentes, por isso é que eu estava a dizer, nós somos abençoados, nós podemos falar das nossas dores, eles não puderam falar, e durante 30 anos esta história não me foi contada, eu durante 30 anos não soube que seis meses antes da minha mãe engravidar de mim, que tinha havido um bebê chamado Pedro. E quando é que eu soube? Aos 30 anos, quando o meu pai teve assim uma doença fulminante, ele está vivo ainda bem, se fosse dessa, mas estava muito mal no hospital e disse-me, vai procurar, vai ver onde é que o teu irmão foi enterrado. Eu disse, que irmão? Já viste um segredo de família? E queres saber uma coisa?
As nossas vidas são novelas, às vezes nós, novelas. Vemos, nós vemos as novelas e pensamos, sim, que exagero, que parvo isso.
Sim, novelas. Mas queres saber uma coisa tão interessante? Eu, em miúda, lembro-me perfeitamente, eu brincava, eu não tinha um amigo imaginário, não tinha nada a ver com isso, mas eu brincava, eu supostamente era filha única, e brincava com o meu irmão mais velho, que eu no meu coração dizia que tinha mais um a dois anos que eu, portanto era ali pouco mais velho que eu, que se chamava Pedro e que brincava comigo. E eu lembro-me que no liceu, às minhas amigas, quando era pequenino, eu dizia que tinha um irmão mais velho. E o meu pai lembra-se disso e depois...
Será que...
Olá, porque é isto, sabes, as crianças captam a informação, era segredo, mas de alguma forma eu captei, a dor estava lá e então eu brincava.
E podes ter captado de várias formas, lá estou eu a pensar, podes ter captado dessa forma mais de algo que fica no ar e que não é falado, ou eventualmente, às vezes os pais acham que os miúdos não estão a ouvir.
Claro, e estão a ouvir, sim. Portanto, mas não foi algo consciente.
Mas não, foi,
ninguém
mas não
me
é consciente,
contou,
exatamente.
Ninguém me contou, mas eu brinquei. E esse irmão, tal, a ti é... Não devemos comparar dores, não é? Mas quer dizer,
a minha história é pior.
Nem mais. Um filho que morre aos 14, nessas circunstâncias, a dor é imensíssima. Sim. Ainda por cima, eu tive a sorte de ser rapariga, sempre muda um pouco... tu és rapaz, não é?
Depois há aqui o mesmo nome e depois há aqui outra história que o meu psicólogo, acho que foi o meu psicólogo que chamou a atenção isto e eu nem sequer tinha pensado, que é a própria pressão que a minha mãe e o meu pai devem ter sentido de esperar que não me acontecesse o mesmo que aconteceu ao meu irmão.
Claro.
Porque o meu irmão nasceu, teoricamente nasceu bem e depois
claro.
Entrou, teve um problema qualquer e ficou assim. Portanto, o
claro.
Sino de proteção,
não,
de
medo.
Não fazer, não podes fazer isto, não podes, e se lhe acontece alguma coisa.
Claro, e o medo, na verdade, também somos parecidos nos medos, porque eu também sempre tive imensos medos, não particularmente da morte, mas de outras coisas também, muitos medos, e na família diziam que eu era a medrica, és uma medrica, e eu ficava triste, porque ninguém gosta de ser medricas, não é? É assim um bocado pejorativo, medricas, até que depois me contaram esta história do meu irmão, e tal como tu, não é? Portanto, quando a nossa mãe nos tem na barriga, obviamente tem uma série de pavor. A tua e a minha, não é? Sim. Tem pavor que corra mal, que fiquemos doentes, que possamos morrer. E esses medos passam para quem? Para nós, como é evidente. E, portanto, é como tu dizes, eu, não é? Agora já sei isso, então deixei de ter medos. Não.
Não.
Obviamente, eles continuam cá, só que eu sei lidar com eles.
Pois, como é que se resolve? Como é que se resolve depois isto tudo? Ou como é que se vai resolvendo?
Isso é uma ótima pergunta. Boa, boa. Gostei dessa, que era o que eu ia dizer, que eu utilizo sempre, que é o gerúndio.
Exato.
Nada se resolve, tudo se vai resolvendo. Eu acho que essa... Como? Com trabalho de consciência, com trabalho interior, se lhe quiser chamar, porque eu também sou uma pessoa espiritual, com trabalho espiritual, abrir outras dimensões, percebermos que nós somos imensas dimensões, não somos só os dois, não nascemos naquela data e a nossa única dimensão é desde o momento que nascemos hoje.
E que, pronto, nascemos e eu fazia uma piada que era que as famílias nos anos 70 e 80, nos anos 80, porque eu nasci nos anos 80, eram uma espécie, primeiro é tudo famílias disfuncionais, ainda hoje existem, mas nessa altura acho que eram muito mais, mas era uma espécie de hostel, porque era uma data de pessoas a viver na mesma casa, a partilhar uma casa de banho, e parecia que ninguém falava a mesma língua, não é? E eu acho que há muitas pessoas que têm essa consciência, que é isso que tu estavas a dizer, de acham que, pronto, eu nasci e vou morrer e a minha vida é isto, e por acaso estou aqui com estas pessoas.
Mas não. mas não, aquilo que a minha mãe viveu quando estava grávida de mim é muito importante, a forma como os meus pais, falando de mim, se relacionavam quando me planearam ter é extraordinariamente importante, a vida do meu pai e da minha mãe, o que eles quiseram ser, não é o pai e a mãe, é a vida do homem e da mulher, é porque nós às vezes... Sim. Retira, sabes, é o pai e a mãe, a avó e o avô, não, e a mulher e o homem por trás daquelas figuras da família. Essas são extraordinariamente importantes. Que sonhos deixaram por viver, que sonhos viveram, que desejos tinham, amavam-se, não havia amor, não havia amor, sabes? Isso tudo é fundamental para podermos entender melhor a nossa vida.
E acho que há aqui uma questão que é importante, que eu aprendi quando fiz... algo que se chama constelações familiares, que tu fazes, não é?
Sim.
Isso é outra conversa completamente, mas podemos até,
também
quem
é
sabe, no futuro. Sim.
Uhum.
Mas aí já entramos num registro muito energético, não é? Porque tem muito a ver com... Há muita ainda, coisa que acontece ali.
Ainda bem.
Sim, mas aqui é estranho.
Sim.
É estranho.
Uhum.
Mas algo que me fez muito sentido quando eu fiz e que me disseram, que é a importância de nós reconhecermos todos os elementos da nossa família.
Uhum.
E eu acho, não sei se isto é uma falsa ideia ou não, mas eu penso que não, que grande parte de nós ainda tende a excluir familiares.
Uhum.
Ou que não gosta, ou só incluir aqueles que são bons,
uhum,
ou que são de uma parte boa da família,
uhum,
e não falo com aquele, ou não falo com o outro. E às vezes a questão é, ok, pode não falar por várias questões, mas reconhecer que aquela pessoa... independentemente disso, faz parte da família e
uhum,
que ela tem um lugar na família.
Uhum.
Este não reconhecimento de pessoas na nossa família, até que ponto é que isto nos faz mal?
Olha, pode ser uma pista para explorarmos, não é? Porque é que estamos a excluir aquela pessoa, aquela parte da família em prol da outra, não é? O que é que haverá ali? Porque, em regra, todas essas dinâmicas invisíveis e ocultas têm um sentido. Algo aconteceu lá atrás para aquilo estar agora a ser feito daquela maneira. Sei lá, imagina. E até pode ser, pode não ser consciente. Lembro-me agora de pessoas que às vezes me dizem: ah, eu não consigo utilizar o apelido, por exemplo, da minha mãe. Eu adoro a minha mãe, mas eu não consigo utilizar aquele apelido, incomoda-me, eu não entendo porquê. Isto é uma pista. Então, porquê que o apelido incomoda? Sabes?
Porque se calhar houve alguém mais atrás,
se calhar houve
daquele lado da
coisa,
família, que
calhar,
fez alguma coisa.
Sim, ou se calhar, imagina, se calhar houve, agora até me estou a arrepiar, se calhar aquele nome vem de uma relação extraconjugal, que na altura até ficava registada filho bastardo ou filho de pai incógnito.
Sim.
No cartão de bilhete de identidade, e portanto gera vergonha, e se calhar aquela vergonha ainda está hoje em dia associada ao apelido, ou muitas outras coisas. Acho que o truque é, a família é um todo, é um sistema, e do sistema fazem parte todas as pessoas. Só que em regra da família, em termos ideais, deveria reinar o amor, não é?
Pois.
Só que isso não acontece. Porque há zangas, porque somos humanos, e quando há muitos seres humanos, também há muitas outras coisas. Há zangas, há guerras, há raivas, há traições, há sentidos de injustiça, e as pessoas, portanto, onde deveria haver amor, vai ser substituído por outras emoções contrárias ao amor. E portanto a oportunidade é para vermos, ok, se nós somos descendentes e começamos a perceber que aqui há uns pontos de tensão, vamos espreitar, vamos ver, mas nunca com curiosidade, deixa cá só por curiosidade, vou ver, mas num sentido de sanar ou de sarar, meu nome Sara, gosto muito, de sarar aquilo que me pesa a mim. Sabes, a ideia não é sermos curiosos e ver, não, é eu sinto determinadas coisas na minha vida, até posso intuir que tem a ver com isto, imagina, com exclusões. Imagina, eu sinto-me excluída, sinto que não pertenço à família, e de repente percebo que há outras pessoas que também estão excluídas e também devem com certeza sentir que não pertencem. Então vamos explorar, pode ser aí.
Sim.
Que aí por trás eu encontre algo para dar novo significado à minha sensação de exclusão.
Sim, não
e
perde
não
nada.
Pertença. Sim, não dói, é indolor, podemos. Sim. Ir fazendo a investigação por nós. É bom sermos guiados, porque às vezes há pontos cegos, às vezes há temas delicados que são conhecidos e que precisamos de alguém para elaborar e para ventilar, precisamos de alguém para falar sobre aquilo, mas grande parte do caminho pode ser feito cada um por si, e é muito enriquecedor, tanto para nós, eu tenho visto isso no meu caso e nas pessoas que acompanho, Para os mais velhos, eu tenho tido uma proximidade tão grande das tias mais velhas e do meu pai, porque eles adoram falar.
Exato, porque eu acho que depois também chega uma altura que os próprios familiares que nunca falaram sobre esses temas sentem esse alívio.
Sim, não é? E gostam, sabes, agora dou por mim, é sempre preciso termos em conta o tempo dos outros, sobretudo dos mais velhos, mas o que é que eu tenho reparado, e as pessoas também me dizem isso, é que eles até podem, sei lá, há uns anos podiam ficar meio desconfortáveis e agora já gostam e ficam a pensar de coisas, olha, sabes uma coisa, lembrei-me, sabem que eu gosto de saber e aponto no meu livrinho, porque para não nos esquecermos. E então, é bom para nós, é bom para os mais velhos e é extraordinário para os nossos filhos, para quem não tenha filhos, para os sobrinhos, para a geração seguinte. Imagina, eu tenho duas filhas, a Maria e a Francisca, todo o trabalho que eu estou a fazer de reconhecimento, de saber mais sobre
a história. Estás a facilitar-lhes a vida.
Isto, e conto-lhes, eu conto-lhes a história, sabes? Eu quando comecei este trabalho, eu sabia, imagina, o meu avô materno que morreu com 34 anos, eu do meu avô sabia, quando comecei a investigar, chamava-se Mariano, era juiz e morreu com 34 anos. O pai da minha mãe, pobre, não é? Eu só sabia isto. Então, e o resto da história da vida do meu avô? Não era para saber. Então, eu, ao recuperar isso, passo para as minhas filhas e, de repente, elas também já sabem mais sobre o bisavô.
E as pessoas, pode haver quem esteja a ouvir isto e a pensar, de uma forma muito simplista, dizer assim, ah, mas o que é que interessa eu saber mais sobre o meu avô? Uhum. Eu também só sei que o meu avô era pedreiro.
Uhum.
O que interessa, eu acho que, pelo menos a mim, o que faz sentido é... Quando eu sei, por exemplo, eu vou-te dizer que o meu avô materno morreu com 40 anos.
Uhum.
Mas o meu avô esteve quase para não ter nascido sequer. O meu avô foi batizado na hora da morte.
Uhum.
Porque ele tinha problemas de coração e por isso é que morreu depois também com 40 anos. E tu teres esta consciência. Caraças, eu tive quase para não existir.
Uhum.
Ou simplesmente tu saberes. Que tiveste alguém na tua família que morreu tão novo,
uhum.
e que teve o trabalho que teve, tu reconheces o esforço que esta pessoa fez,
uhum.
e que é graças a esse esforço, que se calhar ela também não tinha consciência que tu estás aqui, uhum. é do caraças, não é?
Sim, exatamente, é do caraças. E também
para
não dizer outra coisa que fica... e também a dor, não é? A dor da tua mãe, perder um pai jovem. Perder um pai jovem.
E a minha avó.
E a avó?
Minha avó, que acho que era mais nova, que teve que educar os dois filhos sozinha.
Uhum.
Não é? nos anos 40.
Uhum. E é curioso, agora não é propriamente da terapia transgeracional, mas é da Sara. E então, se é da Sara, eu vou pôr em cima da mesa. Tu tens três filhas.
Sim.
Meninas.
Tenho.
Porque...
Eu estou a pagar pelos meus pecados.
Não, quem sabe se ter um rapaz era muito perigoso, não é? Percebes?
Não sei.
Porque partiu o teu irmão mais velho,
sim.
O teu avô também, quando era pequenino, olha, tem ali uma situação interessante. E de repente tu tens três filhas, como quem diz. Bom, inconsciente, não é? Bom,
mas por outro lado...
Três meninas...
E há aqui, mas há um aspecto muito curioso. Eu sempre tive muitas mulheres na minha vida.
Uhum.
Lá está, eu fui educado muito pela minha avó, pela minha mãe, o meu pai era um homem ausente, tenho uma irmã com a qual tenho alguma ligação, uhum. Portanto eu também tenho muitas mulheres à minha volta, umas com um papel bom, outras com um papel menos bom, uhum. mas sempre rodeado de muitas mulheres, uhum. também é muito curioso, e eu acho engraçado nós podermos pensar nestas coisas. Houve uma vez com um convidado que já esteve aqui, que faz meditações guiadas, que é o Alberto Azevedo, que também há de cá voltar um dia, e ele faz pacotes de meditações, e há uma semana, um mês, que ele faz um pacote de meditações sobre a ancestralidade. E eu, numa das meditações, dei por mim a chorar baba e ranho. Uhum. Era durante uma semana, e eu durante essa semana, praticamente todos os dias, chorava baba e ranho. Uhum. E era uma meditação muito simples, onde nos pedia apenas, exatamente... para tomarmos consciência de todos aqueles que vieram antes de nós,
uhum.
e imaginarmos eles nos nossos ombros para, uhum. para trás. E é incrível nós podermos fazer isto, uhum. e tomar essa consciência.
Uhum. Até me arrepia quando disseste isso, sim, é, não estamos sós.
Sim, e eu imaginar os meus pais, uhum. atrás de mim,
uhum.
e os meus avós e os meus bisavós, e perceber que um dia vou ser eu a estar atrás de alguém.
Nem mais, é porque nós somos uma continuação, não é?
Sim.
Hás de ser avô e bisavô.
Mesmo, exato,
e por
mesmo
aí que fora.
Não, sim, mesmo não esteja cá, é de ser. hei de ser, não é? Isto é e ter esta consciência é muito importante.
E isso é extraordinário, é isso, é um caminho de despertar, é levar luz.
Exato, foi a palavra que tu escolheste.
A palavra que é levar luz à sombra, há partes nossas que são sombrias, há umas que devem estar sempre na sombra, acho eu, acho que não é para iluminar tudo, há partes que são para ser sombrias, mas há outras que são sombrias e que podemos levar luz. O que é a luz? Consciência, despertar, um entendimento. Agora fiquei, até no outro dia fiquei a pensar nesse post que fizeste sobre o medo da morte. O medo da morte é um medo eventualmente comum à humanidade, sim, mesmo quem diga que...
Varia no grau de intensidade e no...
Sim, e se calhar varia porque há pessoas que preferem nem sequer pensar que isso um dia lhes vai acontecer, mas quando lhes bate à porta alguma coisa ficam em pânico, não é? Sim. E portanto se calhar dizem, não tenho medo da morte porque não pensam nisso. Mas, por exemplo, numa perspectiva transgeracional, pode-se explorar, por exemplo... Se estarás ligado na tua árvore a alguém que teve uma morte traumática, ou que, e depois tínhamos que ver que medo da morte é esse, sim, não é? Porque sim, há medos diferentes, se é medo da doença,
se é medo da do doença, sofrimento. Faz todo o sentido também. Mas sim, aí uma data de coisas que se pode analisar.
Exato, de onde é que vem essa dor? Porque nós não sentimos coisas só porque sim, não é? Sentimos porque provavelmente temos memórias delas, e podem ser memórias da nossa vida, não é? Mas também podem ser memórias lá para trás.
E há aqui uma coisa, de um ponto de vista muito prático, que é, eu odiava quando a minha mãe me dizia assim, és tal e qual o teu pai. Porque a minha mãe nunca dizia isto para o bem, só dizia isto para o mal. Hoje, quando a minha mulher também me diz que às vezes que eu sou tal e qual o meu pai, eu já não o vejo da mesma maneira. E rimo. Porque acho que aceitei, não é que é uma coisa que eu não possa mudar, certos aspectos, mas não vejo isso como mal. E eu acho que há muita gente, se calhar, que provavelmente ainda tenta apagar-se também certos traços da sua família, que se calhar seriam para ser... eu não estou a dizer... deviam ser respeitados só, ou
sim,
não?
Sim. Porque acho que consegues fazer isso hoje em dia porque estás no teu caminho interior, não é? Porque o caminho interior engloba muitos aspectos. Estás para dentro, estás-te a conhecer ou a reconhecer se algum dia te tiveres conhecido.
Mas eu acho que, desculpa, eu estava-me a lembrar aqui de uma coisa. É porque eu acho que aceitei esta, ou vejo isto de outra maneira, no momento em que eu também aceitei que o meu pai fez uma data de coisas, porque é aquela premissa que eu acho que é muito importante, que é cada um de nós está a fazer o melhor que sabe. Não é? Isso não... nós podermos entender isto na nossa vida, permite-nos de alguma maneira aceitar que certas coisas tenham sido como foram.
Mas só consegues chegar a essa conclusão, ou só consegues dizer isto porque tiveste a olhar para ti. E eu fico feliz por estar aqui à frente de um homem que fala das suas vulnerabilidades. A sério, sincera, fico mesmo, é mesmo de coração, porque acho que todos nós precisamos. Ou pelo menos aquelas pessoas que se sentem confortáveis para contar aos outros, que sim, que também têm sensações e medos e pânicos e histórias. Há histórias e histórias, há umas mais leves, umas mais pesadas. Portanto, consegues retirar essa conclusão e pacificar essa sensação ou essa emoção relativamente ao teu pai, porque foste olhar para isso, não é? Foste olhar para a tua história, foste se calhar saber mais sobre a história dele e sobre ti próprio. Também não podemos só saber sobre a história dos nossos e desconsiderar o nosso sentir, não é? É importante também não desconsiderarmos. Imagina um caso de alguém que tem um pai muito violento. Ok, pode ser que tenha o seu timing para fazer esse trabalho que tu conseguiste fazer com o teu. Pode ser que nunca consiga fazer em vida.
É perdoar, mas mais do que perdoar aceitar, é aceitar.
Aceitar.
Claro que eu preferi que o meu pai tivesse sido de outra maneira em muitas coisas. Ah pá, mas o que é que eu vou fazer? Foi a maneira como ele lidou com isso, não é? Como é que, há aqui um tema muito prático também, que é... aquilo que se perpetua nas famílias. O que é importante ficar e o que é importante quebrar? Isto é muito vasto.
Isso é... Eu acho que costuma-se dizer que cada pessoa da família, vê lá a tua complexidade, diz, tem a sua psicogenealogia. Portanto, a genealogia, nós estivemos a falar disso, é a história, os factos da nossa família, não é? Quando é que nasceram, os nomes, as profissões que tiveram, é a genealogia. E à genealogia acrescentamos a psicogenealogia, o que é que cada pessoa sentiu de um evento. Não é? Imagina, uma morte prematura, O que é que cada pessoa sentiu daquela morte prematura? Isso varia. E então cada pessoa tem a sua psicogenealogia e é extraordinário. Duas irmãs podem sentir sobre a família coisas completamente diferentes. E por isso isso muda muito em função da pessoa que está a trabalhar. Eu acho que para quem está a ouvir e quer saber o que é que há de fazer, eu acho que a abordagem, em vez de ser fazermos a genealogia e saber tudo sobre a história dos nossos e o que é que sentiram, não, é irmos por temas concretos nossos. Imagina, a Sara tem muito medo da doença, que é verdade. A Sara tem muito medo da doença. Então, isto pode ser um bom tema para eu começar a explorar na minha árvore, na minha árvore genealógica, numa perspectiva psicológica, porque é que eu terei tanto medo da doença? Posso olhar para a minha história aos meus 48 anos e vou lá, obviamente, encontrar informação, mas será que não há mais para trás? Depois vem outro tema. A Sara está desconfortável com... Ou fui advogada durante 20 anos, não é? Durante 20 anos fui advogada, detestava ser advogada. Cumpri muito bem a minha função, mas eu detestava aquilo, era um esforço. Então, posso espreitar, mas porquê que eu estou numa profissão que é um esforço? Porquê que eu vou todos os dias trabalhar com uma mochila?
O teu pai era advogado?
O meu pai, por acaso, era licenciado em Direito, mas quase todas as pessoas da minha família, sobretudo homens, porque na altura eram os homens que se licenciavam mais do que as mulheres, é tudo muito ligado ao direito. Isso também foi uma exploração que eu fui fazer. Os meus primos direitos são todos, e primas também, somos todos licenciados em direitos, advogados e juízes.
Já podiam abrir um gabinete.
Não, eu não, eu estou fora. Só se eu tiver a prestar apoio terapêutico aos clientes que lá vão. Agora, a advocacia não. E então, claramente, para mim, estás a ver, a profissão, o que é que um advogado, um juiz quer? Defender a justiça e temas de injustiça para mim, ainda hoje em dia eu fico completamente...
Fervilhas.
Não, fervilho com temas de injustiça, não aguento. E então esta foi a minha missão de reparação. Quanto mais eu exercer a minha função de advogada no sistema, mais reparo, inconscientemente, sem saber, a sensação percebida de injustiça.
E muitas vezes sem a resolver.
Claro que não. Que ainda se matou a reparar uma injustiça que não foi minha. Há muitas... Se eu for perguntar às pessoas mais velhas que eu na família, todas se sentem injustiçadas de alguma forma. É como se a injustiça fosse um sentimento muito presente na minha família. E eu traio agora um homem para mim, o meu marido Tomás, também traz nele essa sensação de injustiça. É mesmo
também
giro.
É advogado?
Não, mas vê com a Catarina, porque é mesmo giro. Que para cima, sim, há o eco transgeracional, mas nós escolhemos companheiros ou companheiras
que
espelham coisas nossas.
A Catarina tem muito o síndrome do impostor, que é algo que eu também tenho muito, por exemplo, mas não sei até que ponto. Temos muita sensação de que estamos a cumprir, que não somos capazes. Que não somos capazes. E às vezes ela partilha muitos medos que eu identifico em mim. Assim, é curioso.
Então, olha, até me estou aqui a arrepiar. Então espreitem, porque isso pode vir de trás. É uma pista forte que venha de trás.
E as tuas filhas estão a estudar o quê?
Não, ainda estão ambas a estudar. A Maria, a mais velha, também já fez esta certificação transgeracional como eu e tem vindo a trabalhar. Está há uns meses de acabar o seu mestrado em psicologia. Estás a ver aqui as ligações. Às vezes nós falamos disso as duas, claro, não é? Também falamos disso as duas. Ela pergunta, será que eu estou a repetir? Será que eu estou a fazer este percurso por lealdade a ti, mãe? Ou será que... Só, filha, às vezes também não sabemos e também há que continuar despertas, mas vamos continuando, não é? Pelo menos vamos conversando, que já não é mau. A mais novinha, a Francisca, estuda arquitetura.
Pronto.
Está em Paris, vê lá, Larcher, o primeiro Larcher que veio para Portugal foi a pedido do Marquês de Pombal em 1760 e tal,
e era arquiteto.
Não era arquiteto, mas veio de Paris e então vê lá a minha filha Francisca, agora vai parar a Paris. E queres saber outra coisa engraçada? Nós estudámos todas no Liceu Francês. Mas eu desde miúda que tenho tinha um desejo secreto, e não sei porque é que era secreto, estás a ver, isto são as fichas, porque é que havia de ser secreto? Eu podia dizer às pessoas.
Sim.
Então tinha um
desejo. Mas se calhar não te fazia sentido, era uma coisa que não
era, tinha que ser um segredo, não sei porquê, ainda não descobri. Então qual era o desejo secreto? Era de viver para Paris, e nunca partilhei com ninguém, e agora a minha filha, que ainda assim é a minha cara chapada, é parecidíssima comigo, faz este movimento e vai estudar para Paris, e quando ela decidiu estudar para Paris, eu contei-lhe, olha, eu tenho uma coisa para contar, é que eu secretamente sempre sonhei o que tu vais agora fazer, Também é bom, não é? Então, será que vais cumprir a tua vida ou a minha vida? Olá, e foi à vida eu dela acho, e vamos vendo. Se,
eu acho que muitas vezes nós estamos a cumprir, exatamente por ter essa ligação, estamos a resolver historiazinhas uns dos outros.
Sem dúvida.
Não é? É cumprir pedaços uns dos outros.
Sem dúvida. E aí acho que o nosso ponto de atenção, minha, como meu, como mãe delas e nosso, é ver até que ponto estou a viver a minha vida ou a dos outros. Porque estarmos a viver a vida dos outros
isso acontece,
é que é pena.
Isso, achas que isso será o principal... principal problema das famílias é ainda muito o perpetuar dessa história das famílias dos médicos é tudo médico, as famílias dos arquitetos é tudo arquiteto, e perceber aí até que ponto é quem é que está a ser médico porque sim, porque gosta, ou porque o pai foi e a mãe foi, e porque isso é uma,
sem dúvida,
há uma imposição.
Sim, se calhar porque isso foi uma projeção.
Ou essa pressão, não é?
Sim, ou uma projeção, não é? Se calhar quando eu nasci, eu já estava projetado que eu seria, projetado na cabeça dos meus pais, que eu, ou pelo menos do meu pai, a minha mãe não sei, partiu quando eu era muito nova, não tenho essa sensibilidade, mas do meu pai que eu pudesse ir para direito, não é? Direito, um curso bom, tal, com uma família, estás a ver? Aquela, isso é uma projeção que nos é entregue naquela tal mochila.
Mas isso é muito difícil quebrar isso, porque se
eu
calhar...
quebrei.
Sim, sim, mas
isso
quebraste...
Eu consegui... Não, aos 40, aos 40, pois sim, é 20 que... anos, 20 anos de sofrimento.
É isso que eu estou a dizer.
Sim, é verdade.
Porque imagina, tu que quando estavas a estudar, tu tinhas a consciência que querias ir para direito ou simplesmente foste?
Olha, eu com 16 anos avancei, assim, a medo para o meu pai queria ir para a psicologia, vê lá.
Pois, já isso é uma pista.
Avancei assim muito a medo. E ele, pronto, como... um pai daquela altura, né? Não, direito é muito mais, é um curso mais estruturante e isto e aquilo, e não tenho dúvida que foi um ótimo curso, mas não era, não tinha a ver com a Sara. A Sara teve que se perder naqueles 20 anos, mas na verdade encontrei muitas outras coisas, não é? Como é evidente, não é? E se calhar encontrei-me primeiro, sabes quando as pessoas estão muito perdidas na sua profissão? Em regra, as pessoas pelo menos que vão ter comigo. Mas acho que às vezes temos que ter alguma metodologia quando vamos olhar para dentro e nosso mergulho interior, e não podemos querer mudar tudo e mais alguma coisa, tudo a correr. Não abres a caixa de Pandora e resolves todos os temas
tipo,
da tua vida.
Aqueles, tipo life coach, tipo abandona tudo agora que te vai aparecer tudo a seguir.
Porque depois é capaz de dar barraca, não é?
Exato.
E então, esses 20 anos de direito, em que muita coisa aconteceu, muita coisa dolorosa também aconteceu na minha vida, permitiu-me ir cuidar de mim. Sabes, por exemplo, o que é cuidar de ti? Aos 10 anos perdi a minha mãe e até aos 30, quando fui, portanto durante 20 anos, aos 30 fui fazer terapia, eu nunca, em 20 anos não consegui verbalizar a palavra mãe. Mãe, eu não me saía. Já viste o que é a dor encapsulada dentro do meu coração?
E provavelmente não tinhas consciência disso.
Não, claro que não. Achava que tinha uma vida ótima. Lembro-me a primeira vez que fui à minha querida psicóloga, com quem fiquei uns anos, ainda bem, e sentei-me e disse-lhe uma coisa que é um clássico, que as pessoas também me dizem.
Não sei o que é que estou aqui a fazer.
Eu não sei, eu tenho uma vida ótima, as minhas filhas são ótimas, eu sei coisas, eu tenho amigas, eu vivo num país ótimo, cheio de sol, eu tenho um emprego que gosto. Eu nem sabia que não gostava, sabes? É que nós desligamos o nosso coração, desligamos as nossas emoções para sobreviver. Mas não vivemos, sobrevivemos. Isso é uma pena.
E lembras-te quando disseste a primeira vez a palavra mãe?
Oh, eu lembro. Não me lembro a primeira vez, mas lembro quando fui, eu tive 6 anos a fazer terapia 2 vezes por semana.
Isso foi mesmo intensivo.
Foi mesmo intensivo. Numa altura em que eu tinha-me divorciado.
A psicóloga comprou uma casa só à tua pala.
Olha, sabes uma coisa? Foi o melhor investimento que eu fiz em mim própria. Sim, foi a melhor prenda que eu dei às minhas filhas. Porque terem uma mãe... Elas, na verdade, conheceram uma mãe muito triste, sim, porque eu fui mãe delas muito triste e muito deprimida sem o saber, e depois viram que a mãe arregaçou as mangas e fui cuidar dela e que a mãe foi ficando muito melhor. E isto é a melhor prenda. Mas eu, talvez os primeiros 3 anos, acho que 2 anos e meio, da minha terapia 2 vezes por semana, aquela hora, era uma hora certinha, aquelas 2 horas por semana, eu chorava a hora inteira. Já viste? Já viste a dor? A dor, a dor, a dor, a dor. E tal como eu, tanta gente faz igual, sabes? Desligamos, e às vezes é bom, portanto, eu ter desligado as minhas emoções aos 10 anos foi bom, porque aos 10 anos tu tens filhas, não é?
Sim.
10 anos é muito pequenina, ficar sem
a mãe. Há coisas que têm que ser feitas?
há coisas que têm que ser feitas e ter desligado, ok, agora passar 20 anos desligada de mim própria é que não está ok, depois gera um vazio, gera um buraco, gera uma série de coisas dentro de nós, que nós, uma insatisfação que tu nem sabes onde é que vem, como eu dizia à minha psicóloga, a minha vida é ótima, mas eu sinto-me um lixo e sinto-me no fundo de um poço, mas sei-me que a vida é muito boa. E pronto, e então fui dizendo a palavra mãe. Hoje até tenho uma fotografia que a minha cunhada me ofereceu, da minha mãe, ofereceu-me há 2 anos no meu corredor. Eu tinha poucas fotografias da minha mãe, mas a minha cunhada conseguiu arranjar uma fotografia da minha mãe a sorrir, que é raro, nem me lembro de ter visto a minha mãe a sorrir. E está no meu corredor, onde eu passo várias vezes por dia, e várias vezes por dia sorrimos uma à outra. E era isso que tu dizias há pouco sobre o teu pai. Ela já partiu, eu tenho uma pena imensa. Se ela tivesse ficado cá, a minha vida teria sido completamente diferente. Mas pelo menos hoje em dia consegui pacificar dentro de mim a dor e integrar a minha mãe no meu dia-a-dia, não é? Na minha... Sim. Poder falar dela às minhas filhas, coisa que eu não fazia quando não conseguia.
É engraçado, porque eu acho que... esse reconhecimento, nós reconhecermos as pessoas boas, as pessoas más na nossa... E o bom e mau também é muito relativo.
Pois é.
Porque é o bom e mau segundo a nossa perspectiva, a nossa moral e a nossa história.
Mesmo.
Porque lá está, se nós partirmos dessa premissa de cada um está a fazer o melhor que sabe, a cada momento, muita coisa ganha outra dimensão, não é? Mas a minha avó, por exemplo, eu fui educado pela minha avó e... Eu tenho uma ideia completamente diferente da minha avó que a minha irmã. Eu tenho a ideia de uma avó castradora, porque a minha avó, nos últimos anos, ela morreu com 99, mas pá, os últimos 10, sei lá mais, já estava num processo, provavelmente Alzheimer, muito acentuado. Mas a minha avó teve uma vida lixada e era muito castradora e controladora, manipuladora. E é esta a imagem que eu tenho da minha avó. Mas nos últimos anos essa perspectiva também mudou. Lá está, partindo do pressuposto de... Pá, a minha avó ficou viúva aos 40 anos. Com 2 filhos. No Alentejo. Nos anos 40, meu. Coitada, ela estava a fazer o melhor que sabia. E eu hoje penso na minha avó... Há muita coisa má que ela me fez, mas eu rimo. Rimo, não é rimo, sorrio, tipo. Sim. E penso nela, tipo, caraças, a velha era tramada. Mas lá está. E a perspectiva da minha irmã é uma avó carinhosa. É muito engraçado.
Era o que eu te dizia, cada um de nós tem a sua psicogenealogia. Estás a ver? 2 irmãos podem sentir a história de forma diferente. E por isso é que é importante sabermos mais sobre a história dos nossos. Eu tenho também essa sensação com a minha avó materna, a mãe da minha mãe. Também sempre a achei muito rude e ríspida. E quando comecei a estudar a psicogenealogia transgeracional, fui estudar, saber por detrás da avó quem era a mulher. E tal como tu percebi que ela enviou aos 30, ficou com 3 filhas, uma mulher que não trabalhava, ficou com 3 filhas pequenas, viviam em Luanda, depois quando começou a instabilidade lá teve que vir para cá, nunca tinham estado cá, não tinha homem, porque na altura uma mulher sem homem era uma...
Os retornados muito mal recebidos em Portugal.
Muito mal recebidos, portanto, depois perde uma filha. Já viste? Pois. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque... Eu nunca tinha pensado, minha avó é ríspida, é má, é isto, é autoritária. Não, perde o marido nova, tem que trabalhar para cuidar das 3 filhas e endireitá-las na vida, não é? Pronto, como se dizia antigamente. Depois perde uma filha. E isso foi exatamente o teu movimento, tem sido o meu. Eu hoje em dia olho para esta avó com outro olhar. E só me foi possível porque eu fui ver por trás da avó quem era a mulher. Porque ela era uma mulher de carne e osso, como a Sara, com as minhas coisas, que teve foi pouco afortunada, porque viveu numa geração em que não pode fazer isto que nós estamos aqui os dois a fazer.
Sim, sim.
Não podiam, tinham que calar, não é? Limpa as lágrimas e segue em frente. Eu sou de uma família de mulheres destemidas e fortes, sabes? A ideia das mulheres fortes, guerreiras. Eu sinto-me uma mulher forte e guerreira, mas eu choro. Eu tenho as minhas vulnerabilidades,
mas eu tenho os meus medos. Mas se calhar és a primeira mulher da tua família a chorar, ou não?
E sou. Aliás, é giro, mas na verdade eu acho que já nasci diferente, porque para além do Medricas, que me chamavam, também me chamavam de Chorona, que era uma coisa que as incomodava.
Incomodava-te a ti?
A mim não, incomodava as mulheres da família. Sim. Filha, não chores, como se chorar fosse um sítio que era para fracas. E eu sentia-me muito fraca. Eu devo ser uma pessoa muito fraca, uma menina muito fraca a chorar.
Eu acho que fui, devo ser o primeiro da minha família, o meu núcleo, portanto eu e os meus irmãos, a dizer aos meus pais que os amava. E apesar de eu dizer isto ao meu pai, não ser um sentimento totalmente, era real, mas não era se calhar como sentia em relação à minha mãe, mas achava que era importante dizer isso. E eu devo ter sido dos meus irmãos o primeiro. Até mesmo a minha irmã, a minha relação, por exemplo, com a minha irmã já é uma relação mais emotiva, eu consigo lhe dizer e ela diz-me a mim, meu irmão não. Lá está a ficar muito essa ideia. Não se fala, não se mostra, não se sente.
Sim. Porque, e então com os homens, isto é a minha história das mulheres fortes, mas com os homens não chora.
Eu tinha uma piada que fazia, porque aconteceu exatamente assim. O meu pai era um homem, lá está, não chora, não sente, claro, tudo. E uma vez eu voltei com o meu pai no Alentejo e fiz isto de propósito. Íamos embora, eu e a Catarina, fomos lá visitar de surpresa, ele fez uma festa à maneira dele. E quando lhe dei o abraço, desse que dei um carapau, não é? Braços para baixo, assim. Eu dei-lhe um abraço e olhei-lhe nos olhos e disse assim, pai, gosto muito de ti. E o meu pai olhou para mim e disse assim, ó filho, há muita gente que gosta de mim.
Foi o que conseguiu, não é?
Mas foi o que eu pensei, pai, eu desato-me a rir. Desato-me a rir e pensei, ele não consegue fazer de outra maneira, pá. E se calhar há uns anos atrás eu olhava para isto à espera de outra resposta. Não é? E ficava, é sempre a mesma coisa. E eu acho que há esta revolta que muitos de nós ainda têm em relação aos pais e outros elementos da família, não é? De estarmos, fazermos as coisas à espera de algo em troca.
Pois, e na verdade não é o António e a Sara grande crescidos que estão à espera de alguém em troca, são as nossas partes pequeninas, não é? São, não é? As nossas partes pequeninas. E então a questão é que nós agora que somos adultos já podemos tomar conta, eu já posso tomar conta da minha Sara pequena, às vezes vem para cima da mesa e às vezes vem para cima da mesa a correr e eu nem dou por isso, mas eu que sou adulta já posso cuidar dessa parte, não preciso nem da mãe nem do pai para cuidar da Sara pequena. Mas isso só é possível, e tu igual, não é? Mas isso só é possível quando nos começamos a conhecer melhor, não é? E quando começamos a notar nisto que vai acontecendo e que provavelmente, se calhar eu espero partir com muita idade deste mundo, cheia de saúde e com muita idade, mas se calhar com 90 anos ainda vou, já sou bisavó e a Sara pequenina salta para cima ali da mesa e eu vou ter que ligar com a Sara pequena e não tem mal nenhum, faz parte da vida. Mas porque são essas nossas partes pequeninas, magoadas, não é? Nós é que desejamos esse abraço do pai e da mãe, não é?
Não é
o adulto, o adulto está ok, já tem os seus, mas nós, a nossa parte pequenina que ficou ali cristalizada, precisa, e é importante saber que nós já podemos cuidar dessa parte, está nas nossas mãos.
Exato, exatamente isso que tu estavas a dizer, está nas nossas mãos, como é que quem está a ouvir... que começa a identificar, se calhar, através da conversa, a perceber que, se calhar, tem coisas para resolver, e como é que... vou dividir isto em duas partes. Primeiro, como é que ela pode, então, começar a resolver as suas questões? E segundo, como é que ela pode ir já resolvendo para a frente? Ou seja, na relação, na sua própria relação com filhos, com o marido, com mulher, com companheira, etc.
Essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta que eu também me faço muitas vezes e que me fazem muitas vezes. Não há um protocolo, ou pelo menos eu não sinto que haja um protocolo médio. Até se uma amiga dali tomas amoxicilina de 88, aqui não há. Depende muito da pessoa, depende muito da história. Mas o que eu sinto é, e isso sinceramente para mim é uma verdade, pode ser que daqui a uns tempos eu diga que não é, mas eu sinto que a única maneira de chegarmos a nós é com caminho interior. Agora, para mim, no caminho interior, eu meto muitas maneiras de chegarmos ao caminho interior, e o meu caminho interior pode ser diferente do teu caminho interior e da pessoa que nos está a ouvir. Agora, as pessoas também, eu percebo, não é? Às vezes digo isto, está bem, mas eu imagino alguém que está completamente perdida ali debaixo no poço, não vê a luz, e precisa de uma orientação. Às vezes precisamos de uma orientação, porque as orientações nem sempre são boas, porque depende da pessoa. Mas às vezes precisamos de uma orientação.
De alguma coisa,
né? A pessoa não faz ideia.
Sim.
A minha primeira, talvez o meu primeiro conselho é fazer este caminho, quem está lá no fundo do poço e que não sabe o que fazer, acompanhado. Por isso é que existem pessoas que estudam, que trabalham, que estudam e que se investigam e que também cuidam de si próprias e que estão disponíveis para guiar os outros. Acho que quando estamos de facto perdidos e desorientados, não dá para fazer o caminho individual. Não. Ah, eu vou pôr uma meditação e acalmar muito a minha ansiedade. A pessoa está perdida, está perdida, está com um ataque de ansiedade. Quer dizer, sim, não há meditação só... O caminho acompanhado é um caminho muito bom, pode ser acompanhado com terapeuta individualmente, há caminhos de grupo muito bons, hoje em dia já há grupos muito interessantes. E depois, quando começamos a sentir que essa estrutura que está, já está mais forte, então podemos ir convocando o nosso coração e a nossa intuição, que às vezes está assim um bocado esquecida, não é? Para não pôr só no outro a responsabilidade de nos curar a nós, mas também de arregaçarmos as mangas e dizer, ok, eu agora já me sinto um bocado melhor e vou ver qual é o caminho interior que eu prefiro para mim. Eu faço isso comigo, não é? Eu comecei a fazer terapia aos 30, fiz 6 anos, mas depois parei. Mas nestes últimos anos tenho feito muita coisa no caminho interior e provavelmente vou fazer experimentando, para sempre. Não é? E faço retiros e faço meditação e vou para aqui e faço outras terapias e faço terapias de grupo, guio e participo. Sim. Porque quem guia tem também sempre que cuidar do seu interior. E portanto o recado é possível, e isto para mim, eu por isso fico feliz de estar aqui, fico feliz que tu também possas trazer isso pela voz de um homem, é possível vivermos uma vida melhor. Ah, não é a vida perfeita, ok, mas também é imperfeitamente perfeita, não é? Sim. Às vezes queremos o excelente, mas já o bom também é maravilhoso, é possível vivermos vidas mais prazerosas, mais leves, mais íntimas, mais conectadas com a vida e com os nossos. O caminho interior, para mim, é o caminho. Procurar ajuda, a ajuda há de haver sempre. Eu própria, não é? Sou terapeuta há tantos anos. O meu caminho, eu também procuro quem me guia a mim, porque é importante.
Claro, sim, tens de continuar o teu caminho, não é?
Claro, porque se eu também paro o meu caminho, depois também quem chega ao pé de mim, aquilo também não faz assim muito eco. E eu também procuro pessoas para me guiarem. E portanto é um caminho que se faz, é um caminho excelente, é uma excelente prenda para nós, é um investimento, sim, eu sei, e é uma excelente prenda para quem vier a seguir a nós.
E há uma coisa que eu também acho que procuro fazer, mas isso lá está, também já resulta da própria psicoterapia, que eu já faço há muitos anos, e das outras descobertas, que é tentar, aquilo que eu sei que me incomodou hoje, que me incomodou na minha história, tentar não perpetuar isso.
Exato.
Portanto, a comunicação é uma coisa extremamente importante na minha família. Eu e a Catarina, quando nos chateamos, as miúdas sabem que nos chateamos, mas, ou seja, não escondemos isso, não é? Quer dizer, também tenho discussões de muito intensas, mas quando temos, e se as miúdas percebem que não estamos bem, e se eu reparo que uma está a olhar para mim com aquele ar de o que é que se passa, eu vou e falo com ela e explico. Tal como quando tenho uma crise de ansiedade, não vou ao fundo da questão, mas digo, olha, o pai hoje está um bocado, está com umas ideias, sabes aquelas ideias parvas que de vez em quando surgem? Está com essas ideias, portanto estou um bocado mais nervoso, portanto, mas faz parte, estou a tentar resolver as minhas coisas. Ou seja, falamos muito. E depois lá está, a tentar não perpetuar os meus próprios gostos. Nelas.
Isso é muito giro, agora estou a ver, porque o que é que tu fazes da vida? Agora estás desse lado a comunicar, estás a comunicar, não é? Sim. Em casa é muito importante a comunicação com os teus filhos e com a Catarina. E aqui estás a comunicar ideias, estás a comunicar sentido, comunicação, sim, comunicação, comunicação.
Sim.
E isso muitas vezes, aquilo que nós fazemos, como falámos há pouco eu com a advocacia, tem a ver com reparação de traumas da nossa família. Ou seja, tudo aquilo que não foi comunicado para trás, eu agora vou comunicar. E para mim é muito importante comunicar, porque já houve essa falha,
sim,
para trás. E é extraordinário. Portanto,
é poder aproveitar aquilo que nos aconteceu, e que pode ter sido mal, mas lá está. Não é aquela frase feita muito comum, mas que para mim faz muito sentido, que é que não interessa tanto o que nos acontece, mas o que fazemos com aquilo que nos acontece.
Nem mais, é uma frase feita, mas é muito sábia.
Sim.
Não é?
Sim.
Porque a história para trás está escrita para todas as pessoas, não podemos fazer nada, mas a partir de agora podemos fazer à nossa maneira, isso é extraordinário. Isso é um tesouro, um poder que temos nas mãos, já viste? É um poder enorme que nós podemos fazer diferente.
Olha, Sara, este livro é sobre o quê então? Eu sou, porque eles foram, são estudos, são casos, é o quê?
Ok. Olha, eu escrevi este livro com toda a informação que tinha de conhecimento, com tudo aquilo que passei e com vários casos que fui acompanhando. Porquê? Porque tive mesmo esta necessidade de pôr por escrito tantas descobertas que fui fazendo e que foram tão vitais para mim e que não estavam acessíveis, sabes? Quase que eu tive, sim, que penar para chegar a elas, a essas informações, e então decidi, assim, de uma forma metodológica, porque também tenho a metodologia dentro de mim, da minha vida de advogada, de colocar todas as informações que eu sinto que as pessoas precisam para fazer o caminho. Aquelas questões... Provavelmente o outro lado estão a pensar, então, mas eu não sei nada sobre a minha família, mas vou explorar a história da minha família, e que direito é que eu tenho de saber um segredo, se é segredo, e como é que eu agora sei, eu tomei consciência, e como é que eu me liberto? Aquelas perguntas, sim, que todos fazemos estão aqui. Portanto, tem uma parte de teoria, porque a teoria é importante.
Sim, é um enquadramento.
É o enquadramento, é o TPC, como eu costumo dizer, teoria. A prática tem exercícios, tem mantras, tem vivências para as próprias pessoas irem fazendo. Até tem aqui um QR Code com a minha voz, já viste? E que tem mantras e meditações e propostas de reflexão. Então, TPC, teoria, a prática e o C. O TPC era quando nós éramos miúdos e que eu adaptei. E o C, a consistência. Sabes, tudo isto, e eu acho que isto é muito importante, porque vivemos numa era ultra rápida em que tem que ser tudo de um dia para o outro, não é? Eu estou-me a sentir muito mal, mas vou a três sessões.
Mas quero-me sentir bem, tipo, já,
vou a três sessões resolver com a minha terapeuta e quero estar bem. Era bom que assim fosse, eu também gostava, mas não é assim, ainda não foi inventado um comprimido milagroso. Temos que dar tempo ao tempo. E então a consistência também está aqui, não é? Que é... estarmos consistentemente a cuidarmos de nós, não é? Cuidas das suas filhas, cuidas da Catarina, cuidas de quem te ouve, então cuida de ti também, e eu faço a mesma coisa, e cuidar consistentemente, não dizer, agora cuido de mim 2 meses e depois o resto do ano não olho para mim, não sinto nada, desligo as minhas emoções, vai dar também barraca. E então este livro, olha, foi uma missão. Às vezes dizem-me, isto é o teu filho, a par com a querida Maria e com a querida Francisca, e às vezes há autores que dizem que sim, que sentem isso, mas eu na verdade não sinto isso, é assim uma sensação estranha, sabes? Eu senti uma urgência em pôr por escrito, a partir do momento que entreguei à Pergaminho,
tá,
à Bertrand, está feito, e é como se tivesse, sabes, não, a coisa foi,
sim,
está,
sim,
e agora está no mundo... Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz, porque como te digo, e eu conto aqui, muito do meu caminho do meu caminho de vida chegou pela dor, doenças das minhas filhas, doenças minhas, situações delicadas, e eu senti-me muito perdida no caminho de saber para onde é que eu vou, não é? Ah, ok, eu até quero ficar melhor, mas vou por onde? Como eu dizia, quando eu estava lá embaixo, no fundo do poço, também não sabia bem o que é que havia de fazer, e então eu aqui, a minha ideia é poder guiar, acompanhar. Há algo muito importante que eu também escrevo sobre isso, que guru és tu, guru de mim própria sou,
sim,
eu, e as pessoas são gurus de si próprias,
sim,
que é para não externalizarmos nos outros a,
sim,
nossa,
sim,
vida,
sim,
nós,
sim,
sabemos,
e não projetar nos outros, sim,
e não projetarmos nos outros, nós podemos e devemos lançar mão de tudo aquilo que sabemos para cuidarmos de nós próprios. E portanto, quando eu digo guiar, é só no sentido de eu já fui fazendo este caminho, então por escrito o caminho. Pode ser que daqui a uns tempos me apeteça publicar outro livro e seja mais, sabes, seja um acrescente, a vida vai sendo atualizada à medida que a vamos vivendo, nada é muito estanque, não é? Nada é dentro,
sim,
da caixa. E então, olha, foi com muito amor e com um grande sentido de missão que escrevi, está escrito, fico feliz por me permitires vir aqui dar mais sobre, falar, dar voz a estes temas. A estes temas do bem-estar, na verdade.
Nada, eu acho que faz todo o sentido, não é? E até pela forma, lá está, como eu te disse no início da conversa, como surgiu.
Uh-huh.
E acho que...
Que nós chamamos-lhe sincronicidade e não,
sim,
chamamos em acaso, não é? Há coisas,
sim,
que são o que são.
Exato, e são o que são. Foi útil, não foi? Eu acho que foi útil. Portanto, está tudo, está resolvido. Não precisamos também... De estar a acrescentar muito mais.
Mesmo.
Olha, Sara, muito obrigado por teres vindo ao podcast. Gostei muito, foi uma bela conversa. Quem sabe se não poderás vir até noutra altura para abordar mais esta questão das constelações, que é algo que também já me falaram muitas vezes aqui no podcast.
Uhum.
e eu já tive essa experiência. Quanto a vocês que estão desse lado, têm então o livro Eu Sou Porque Eles Foram, da Sara. Se forem patronos, poderão ter a sorte de um desses livros. Eu vou-te pedir para autografares esse livro. Consegues?
Claro que sim, consigo.
Um livro autografado da Sara, para um de vocês. Continuem a acompanhar o podcast. Espero que esta conversa tenha feito sentido para vocês. No YouTube, venham aos comentários, porque sabem que eu apareço sempre lá nos comentários também para falar convosco. E contem-me os segredos da vossa família. Não, estou a brincar, não contem. Deixem estar. Resolvam-nos. É melhor. Resolvam-nos. Obrigado e até para a semana.